saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos dia 29 de novembro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola. 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Em Londres, a polícia diz que atingiu mortalmente a tiro um homem na ponte de Londres num incidente que está a ser abordado por precaução como um ato de terrorismo. Noutras notícias, o primeiro-ministro do Iraque, Abdel Abdul Mahdi, diz que vai se apresentar a sua dimissão ao Parlamento. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Maputo com a ZFM e em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras. Em Cabo Verde, Rádio Morabeza e Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pijiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaúco, Ilés FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com referência VOA Português. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na engenharia de som, Isidrato Franklin. As notícias a esta hora. A polícia britânica disse que agentes atingiram mortalmente a tiro um homem na ponte de Londres num incidente que está a ser abordado por precaução como um ato de terrorismo. A polícia diz que as circunstâncias do incidente permanecem por esclarecer, mas diz também mais tarde que várias pessoas tinham sido esfaqueadas na ponte. Imagens de vídeo mostram várias pessoas a tentar controlar um homem antes de agentes da polícia armados chegarem ao local. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que se encontrava em campanha eleitoral, regressou aos seus escritórios para acompanhar a mesma situação. O primeiro-ministro do Iraque, Abdul Mahdi, diz que vai apresentar a sua dimissão ao Parlamento. O anúncio segue-se a várias semanas de manifestações violentas, nas quais mais de 400 pessoas já foram mortas desde o início dos protestos no dia 1 de outubro. Antes do primeiro-ministro anunciar a sua decisão, o principal líder xiita do Iraque, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, tinha apelado ao Parlamento para considerar o apoio ao chefe do governo. Resultados parciais das eleições de quarta-feira na Namíbia indicam que o partido no poder, o SWAPO, e o atual presidente Haji Geingob estão a caminho da vitória. A comissão eleitoral disse que os votos já contados indicam que o presidente Geingob comanda com 55% dos votos, enquanto que nas eleições parlamentares a SWAPO tem 65,5% dos votos. O principal partido da oposição, o Movimento Popular Democrático, tem 15,6%. E por último, neste bloco de notícias, deputados do Parlamento do Lesoto envolveram-se hoje em cenas de pancadaria dentro do edifício, depois da legislatura ter rejeitado a anulação de uma lei que dá o monopólio para a compra de lã do país a uma companhia chinesa. A televisão estatal mostrou imagens de deputados a trocarem murros, a tirarem latas de lixo e um deles a usar o seu cinto para agredir um colega. Um ataque armado provocou nesta sexta-feira, dia 29, um ferido grave e três ligeiros no distrito de Gondola, Manica, centro de Moçambique. Os feridos faziam um trajeto Maputo-Quelimane no autocarro da empresa Etrago. Foram encaminhados ao Hospital Distrital de Gondola. O ataque, ainda não reivindicado, foi na zona de Muda Serração, onde recentemente ocorreu outro que foi atribuído pelas autoridades à autoprogramada Junta Militar da Renamo de Mariano Nyong'o. O partido Renamo distancia as ações do grupo liderado por Nyong'o. O nosso correspondente em Manica, André Batista, diz que estes ataques têm impacto já visível na sociedade.
Os ataques começaram a ter uma implicação no ramo comercial e também no ramo dos transportes. Muitos transportadores estão a começar a reclamar por causa do baixo fluxo de passageiros que se fazem a estas duas estradas, que são, na verdade, duas estradas cruciais de Moçambique, a Estrada Nacional número 6 e a Estrada Nacional número 1, que liga a parte centro e a parte norte. Aliás, os dois principais corredores e também são as bases de economia do país. Muitos porque já não optam em fazer viagens assim, de forma muito simples, porque temem que a qualquer altura os carros em que estiverem a viajar possam ser alvo desses ataques. Isso também, de certa forma, está a começar a influenciar o baixo fluxo de turistas para o lado do Parque Nacional da Gorongosa, que exatamente fica junto ao N1, e as duas estradas são as principais para que turistas consigam ir até ao Parque Nacional da Gorongosa.
André, uma questão que queria colocar, só para terminarmos também. Em ocasiões anteriores, o governo e os grupos insurgentes, quer mesmo a norte, quer ao centro do país, a primeira percepção é que não há diálogo, não há de se dialogar, quer-se usar a força. Sente que a população está insatisfeita, evidentemente que está insatisfeita, poderá haver uma pressão popular para que haja um diálogo, para que definitivamente essa região centro não seja também, permitam a repetição, o centro de todos os problemas que Moçambique enfrenta nos últimos dias?
Na verdade, várias pessoas ou várias organizações já vieram publicamente a repudiar os ataques e a pedir que, na verdade, houvesse um diálogo da parte do governo e o grupo dos atacantes. Mas, como já havia referenciado nas outras ocasiões, um anúncio do Presidente da República diz que os atacantes não têm rosto até agora, o que, de certa forma, vai dificultar com que haja alguma negociação com quem ainda não se pronunciou ser a pessoa que esteja a praticar os ataques. Várias vezes há um grupo de dissidentes da RNAM que já reivindicou a parte dos ataques e já negou também vários ataques. E isto, de certa forma, tem estado a impedir com que haja este passo de negociação ou haja esta abertura para a negociação e se evitarem estes ataques na região.
Era o nosso correspondente no centro de Moçambique, André Batista, reportando sobre mais um ataque na região, que foi esta sexta-feira. Um ferido grave e três ligeiros foi em Gondola. Os ataques começam a ter impacto não só entre os residentes de Manica e Sofala. O seu impacto pode ter dimensão internacional. Ramos Miguel.
O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique alerta para a possibilidade da violência armada nas zonas centro e norte do país comprometer as perspectivas de crescimento da economia moçambicana. Aysen considerou que com os ataques no norte da província de Cabo Delgado e nas províncias centrais de Sofala e Manica, é impossível a circulação e alocação de bens necessários ao desenvolvimento de projetos de gás natural na bacia do Rovuma.
Porque o risco é para a atividade econômica, o crescimento, porque a circulação de bens e serviços, a capacidade de oferecer esses grandes projetos, prover serviços e bens a esses projetos é fundamental. E num clima onde há conflito, tudo isso fica comprometido. Então, grande parte da bonança que esses projetos podem chegar a vir ter lá no norte vai depender muito desse clima de paz para que seja possível que todos se beneficiem do grande projeto no norte e da paz que foi obtida nos últimos anos no centro do país.
O representante residente do Fundo Monetário Internacional, MC, afirmou saber que o governo moçambicano está a desenvolver esforço no sentido de reduzir os riscos resultantes dos ataques armados no norte da província de Cabo Delgado e nas províncias de Sofala e Manica, mas esses esforços devem ser acelerados. Entretanto, o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, considera fundamental a maturidade política das pessoas, sublinhando que à medida que essa maturidade for aumentando, a intensidade dos ataques armados também vai diminuindo.
Os ataques agora são esporádicos e estão localizados numa pequena zona do país. E oxalá que não venham a crescer, porque há várias formas de aliciar o resto da população que também ainda não chegou à maturidade política para compreender todas as ações que são feitas a seu favor.
Mas para alguns economistas não são apenas os ataques que podem comprometer o crescimento da economia moçambicana. Há um conjunto de reformas que deve ser implementado, sobretudo agora que há essa possibilidade de o Fundo Monetário Internacional retomar o seu programa de assistência a Moçambique, defende o economista António Francisco.
Ligado com as tais reformas, eu penso que era importante que se começasse quanto antes, mesmo antes do Fundo Monetário vir a retomar qualquer programa, que era fazer reformas que tornem, por um lado, o Estado e, por outro lado, dar espaço para o setor privado poder funcionar, porque neste contexto o setor privado está muito sufocado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
12:40, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos iremos falar do facto do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter feito uma visita surpresa em celebração oficial de ação de graças às tropas americanas no Afeganistão e disse acreditar que os insurgentes do Talibã aceitariam um acordo de cessar-fogo. Teremos também notícias de Cabo Verde, país onde entra em vigor a partir de hoje a lei da paridade que impõe que pelo menos 40% de candidaturas às eleições autárquicas devem ser de mulheres. Vamos continuar e agora, mesmo em Moçambique, o Partido Renamo, que lidera a oposição, pede uma sessão extraordinária da Assembleia da República para analisar o escândalo das dívidas ocultas e o impacto também da insurgência no centro e norte do país. Ivone Soares é chefe da bancada parlamentar deste partido.
Exatamente. Nós fizemos uma carta solicitando que a Comissão Permanente convocasse uma sessão extraordinária para podermos aprovar a realização de uma sessão extraordinária do Plenário da Assembleia da República para discutirmos estas questões que têm estado a ser apresentadas em sede do julgamento do caso que interessa também aos moçambicanos sobre as dívidas inconstitucionais, as dívidas ocultas, e achamos que também é preciso ver a questão da violência que está a acontecer aqui no nosso país, em Moçambique. Refiro-me à violência em particular que está a acontecer em Cabo Delgado, onde várias famílias encontram-se desalojadas das suas zonas de residenciais por conta dos ataques que têm havido diariamente. E aguardamos naturalmente os bons ofícios da senhora Presidente da Assembleia da República para naturalmente viabilizar a nossa petição.
Ivone Soares é chefe da bancada parlamentar da Renamo. Nós conversamos ainda esta manhã com Ivone Soares, mas na sua vertente de poetisa, uma vez que ela lança a próxima semana em Maputo o seu primeiro livro de poemas, Salpicos de Águas e Sóis, Meu Eu Poético.
Os poemas têm um pouco de tudo, desde expressões muito claras do que é o amor, até, pronto, vamos lá, algo que alguém pode achar que é invisível, como, por exemplo, a questão da nudez, em que as pessoas têm muito pudor com relação a estas questões, não têm muita coragem de abordá-las em poesia. Mas eu acho que um poema verdadeiro, genuíno, é aquele que se sente. E eu procurei deixar o meu coração falar alto e publicar tal e qual como senti, como pensei, como idealizei. Portanto, evitei fazer censura ao meu pensamento, às minhas necessidades e publiquei exatamente como senti cada poema.
Este é o primeiro de vários outros livros nesta sua outra vida, por assim dizer, profissional, uma vida mais poética, menos política. Vamos ter mais salpicos?
Com certeza teremos mais salpicos a serem publicados, mas também devo dizer que tenho na manga muito outro material por publicar, desde questões políticas, desde questões do dia a dia, desde as várias reflexões que fui lançando nos vários jornais para os quais tenho escrito. Portanto, Se for para publicar livros, material temos que dar para publicar muitos mais nos próximos tempos.
Era a Ivone Soares, uma política moçambicana, mas também poetisa, uma das poucas pessoas, das poucas mulheres, diria, na política a assumir a liderança em Moçambique. 12 horas e 44 minutos. Continuando a falar de mulher e política, em Cabo Verde entra em vigor a nova lei de paridade que impõe que pelo menos 40% de candidaturas às eleições autárquicas devem ser mulheres. A InfoPress escreve que a lei tem o objetivo de ajudar o país a ultrapassar os níveis insuficientes da participação política e representação da mulher em cargos coletivos e outros cargos de decisão, tanto ao nível do poder central como do poder local. Uma comissão presidida pela Rede de Mulheres Parlamentares Cabo-Verdianas vai fazer o seguimento da implementação desta nova lei. De momento, o Executivo Cabo-Verdiano, sob liderança de Ulisses Correia Silva, tem 9 homens e 3 mulheres em cargos ministeriais. 12h45, em São Tomé e Príncipe, foi lançada a campanha Alimentação Saudável nas Escolas. Oscar Medeiros tem a reportagem.
Quem aqui gosta de comer banana? Ah, e de fruta?
Escolas básicas dos 3 maiores distritos do país, em número de habitantes, foram selecionadas como palco de sensibilização no quadro da campanha Alimentação Saudável. 2 organizações não-governamentais, nomeadamente a Lisei e Coatela, estão envolvidas nesta iniciativa, cujo objetivo é incentivar o consumo de produtos locais nas cantinas escolares, como explica Cecília Brandão, coordenadora da campanha.
Tem um ditado que diz que do pequeno é que se torce o pepino. Então, nós queremos incentivar nas crianças o gosto pelo comer local, pelos produtos locais.
O projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar, PRIASA, também decidiu abraçar a iniciativa. Durante a sensibilização, os alunos vão provar alimentos confeccionados à base de produtos locais, como avançou a coordenadora do PRIASA, a Yara Trigueiros.
Nós vamos confeccionar alguns pratos à base de farinha de produtos locais, como a banana, fruta-pão, batata doce, de forma a tentar começar a incutir nas crianças o hábito e o gosto pelo consumo daquilo que é produzido localmente, e de forma que elas possam também transmitir, né, aos seus educadores como é saudável consumir esses mesmos produtos.
Esta iniciativa deverá contribuir também para a redução da taxa de abandono escolar, um dos objetivos do PNASE, Programa Nacional para Alimentação e Saúde Escolar, que acaba de receber apoio do PAME em equipamentos informáticos para a gestão e controlo de alimentos destinados a cerca de 40 mil alunos do ensino básico.
É um sistema que nos permite controlar o produto desde que chega ao armazém até a panela nas escolas. Porque como PNASE tem polos em todos os distritos, incluindo o Príncipe, já estão munidos de materiais suficientes para entrar sempre em contato com, estamos sempre em contato com tanto polos, escolas e por aí fora.
Arlindo Capela, coordenador do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Nós continuamos de São Tomé e Príncipe e vamos a Angola. E tal como temos vindo a noticiar, o Supremo Tribunal Militar deste país considerou que 200 antigos membros da 23ª Companhia de Comandos foram transferidos ilegalmente para uma empresa de segurança privada, a Teleservice, na região leste, por ordem de generais envolvidos em operações mineiras. O Tribunal quer que sejam tomadas medidas disciplinares contra os generais e que os antigos membros da Companhia de Comandos sejam compensados dos benefícios que perderam, pois agora um dos questões acusa os generais envolvidos de serem apoderados dos salários dos comandos durante 13 anos. Estes negaram a Voz da América as acusações, conforme nos reporta aqui o Armando Chicoca.
Um dos chefes do grupo reclamante, Gaudêncio Januário Finete, diz estar na posse de documentos que confirmam o desvio dos salários da tropa desde 1995 a 2008. altura em que passaram a reforma sem a restituição dos seus direitos.
De 95 até a data de 2008, os nossos superiores andaram a desviar, roubaram mesmo os nossos salários. Mas o que nós estamos aqui hoje a reclamar é o salário desviado pelos nossos superiores direito. Eu acuso o general António Emílio Faceira e o general António Costa Flamengo Pereira, que era o comandante de regimento de comando na altura. Tenho provas documentais que dizem que os salários saíam até o ano da nossa desmobilização, isso de 95 até o ano de 2008. São 13 anos de salários desviados por estes superiores.
A Voz da América ouviu o general António Faceira, um dos citados em como, durante o período de reclamação, era comandante da divisão das tropas especiais em Angola.
Não sabe nada.
O senhor general não sabe de nada?
Não.
Sim, mas nós temos aqui declarações, eles já indicam o nome do general Faceira, o general Meno, e como têm a responsabilidade do salário de quase 3 anos, a partir da altura que eles foram para as Lundas, trabalharam para a Teleservice, que é a vossa empresa, e pertenciam na altura ainda às Forças Armadas Angolanas.
Olha, eu não sei nada.
Já o general António Filomeno Costa Pereira, mais conhecido por Meno, como era chamado carinhosamente no regimento dos comandos em Cabo Ledo, província de Luanda.
Não, eu não.
General Meno, não.
Não.
E ele também disse que ficaram 13 anos sem salários.
Não sei.
Portanto, não corresponde à verdade?
Não. Deve vir a direção mesmo de forças especiais, vão explicar isso tudo. O processo não foi um processo fechado, foi um processo aberto. Isso foi um processo aberto, o original do fundo, que na altura que estava lá. Eles servem, tem dono, tem cara. Isto foi por razões estratégicas naquela altura. Eles não vão entender nunca isso. E vai à direção de forças especiais, eles vão explicar exatamente o que se passa.
Namibos da América, Armando Chicoca.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma visita surpresa em celebração ao feriado de ação de graças às tropas americanas no Afeganistão nesta quinta-feira e disse acreditar que os insurgentes do Talibã aceitariam o acordo de cessar-fogo na guerra mais longa protagonizada pelo país. O presidente Donald Trump, afirmando que o Talibã quer fazer um acordo, e reunimos com eles e afirmamos que precisa ser um cessar-fogo, e eles não queriam cessar-fogo, e agora eles querem, eu acredito, disse Trump, provavelmente vai funcionar dessa forma. No Afeganistão, o presidente Trump reuniu com o presidente Ashraf Ghani e se dirigiu às tropas norte-americanas. Ele também foi recebido pelo general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, após a sua chegada a uma base aérea. Entretanto, o grupo Talibã disse nesta sexta-feira que está pronto para retomar as conversas de paz com os Estados Unidos. No Zimbábue, agudiza a crise alimentar. Ana Guedes.
Os órfãos no vilarejo de Cambuzuma recebem a sua única refeição do dia. A Fate Community Support, a organização que fornece a refeição, diz que os problemas económicos têm o seu impacto. Orpa Shiwashira. Nos últimos 2 meses, a organização que fornece 200 quilos e uma refeição de milho por mês está a enfrentar problemas. Não tinham milho para nos dar, pelo que tivemos que comprar para podermos alimentar as crianças. Para dezembro, não sei o que é que vai acontecer. Talvez tenhamos uma refeição diária ou talvez não. A relatora especial da ONU para o Direito à Alimentação, Ilal Elvor, diz que o Zimbábue faz face à pior falta de alimentos em muitos anos. Com 60% da população a viver uma situação de insegurança alimentar e 5,5 milhões de pessoas dependentes da assistência alimentar. Nos últimos meses, aumentaram as mortes de crianças devido a uma grave má subnutrição. 90% das crianças com idade entre os 6 meses e os 2 anos não têm uma dieta alimentar minimamente aceitável. Elver diz que o Zimbábue está à beira de uma fome criada pelo homem. E por que digo criada pelo homem? Algo aconteceu, não foi criada pela natureza, mas pela má gestão, questões políticas, conflitos, que colocam as pessoas numa situação de fome. Deve-se a um sistema que não funciona. Sim, a seca não é criada pelo homem, mas se tivermos uma boa gestão, é possível sobreviver à falta de comida, mesmo em períodos de seca, como os países vizinhos conseguem. Algo que em anos anteriores, o Zimbábue a conseguia fazer. No final de uma visita ao Zimbábue, Elver pediu à Arara que aumente a produção alimentar para evitar choques provocados por uma economia em contração e uma seca recorrente. Ela adverte que a insegurança alimentar e má gestão da terra aumentam o risco de instabilidade civil. O governo do presidente e mestre Mnangagwa diz que está a trabalhar para responder à insegurança alimentar, conforme afirma o ministro das Finanças, Nkube.
Given the drought, we need to climate...
Devido à seca, temos que proteger a nossa agricultura das mudanças climáticas, sendo crucial investimento em infraestruturas para o uso da água das barragens. O orçamento de 2020 compreende uma grande fatia para o investimento na área da agricultura. Sem esta irrigação, estaremos expostos às mudanças climáticas, algo que temos que confrontar.
Portanto, um país em termos, o celeiro de África, tornou-se dependente da ajuda alimentar. E os mais vulneráveis perguntam-se quando terão a sua próxima refeição.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana arrancam as fases de grupos das competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, dois clubes angolanos em ação. 1 de agosto, no Grupo A, recebe amanhã o Zesco United da Zâmbia. O Grupo A é um grupo difícil. Nesse grupo estão também o Tu, Puissant, Mazembe, todo o poderoso Mazembe, e o Zamalek do Egito, que se defrontam no Congo. Petro Atlético está no Grupo C, está na África do Sul para defrontar o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. Nesse grupo estão lá a União Desportiva da Argélia e o Eida Casablanca de Marrocos, que se defrontam também este fim de semana na Argélia. Este também é um grupo difícil. Este fim de semana inicia-se também a fase de grupo da Taça das Confederações, mas aí não está nenhum clube dos países de língua portuguesa. Portanto, as atenções viradas para a Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, onde estão lá os dois grandes de Angola, 1 de agosto e Petro Atlético. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Inglaterra, onde hoje a equipa inglesa do Arsenal despediu o técnico espanhol Unai Emery, depois da derrota ontem em casa para a Liga Europa frente ao Frankfurt da Alemanha por 2-1. Ironicamente, o Arsenal continua no topo desse grupo, o Grupo F, com 10 pontos, seguido precisamente do Frankfurt com 9. Mas o Arsenal há 7 jogos que não ganha. No campeonato inglês vai mal em 8º lugar. Rua com ele. Bye bye. Hasta la vista, Unai. Ontem, na Liga Europa, as equipas portuguesas essas estiveram bem. Nenhuma perdeu, mas claro está. Isso não significa que estejam todas apuradas para a fase seguinte. Sporting apurou-se com uma goleada surpreendente em casa ao PSV Eindhoven da Holanda. 4 batatas na capoeira sem resposta. A uma jornada do fim, o Sporting comanda o seu grupo 12 pontos. LASK Linz tem 10, PSV tem 7. O treinador adjunto do Sporting é Emanuel Ferro.
Foi uma vitória muito, muito bem conseguida da nossa parte. E naturalmente, depois da vitória, é muito positivo perceber que, a uma jornada do fim, conseguimos o apuramento, que nos permite também fazer uma gestão em função disso, que pode ajudar de alguma forma.
Emanuel Ferro, treinador do Sporting, próximo jogo é para decidir quem fica em primeiro. O Sporting está na Áustria para defrontar o LASK Linz. Quem também já se apurou é o Braga, que empatou em casa com o Wolverhampton da Inglaterra, uma equipa cheia de portugueses. Empata 3 golos, Braga marcou primeiro, o Wolverhampton adiantou-se para 3-1 e depois o Braga empatou. Na classificação deste grupo, o grupo K, Braga tem 11 pontos, Wolverhampton tem 10, ambas as equipas já se qualificaram. O treinador do Braga é Ricardo Sapinto.
Estamos todos de parabéns, contentes, com grande mérito, os jogadores fizeram um jogo extraordinário, da parte extraordinária. E portanto, parabéns a eles, parabéns a todos os nossos colaboradores, à minha equipa técnica, aos nossos adeptos. É um momento bonito pessoal, para mim também, e para a equipa e para o clube.
Era Ricardo Sapinto, treinador do Sporting de Braga. Porto ontem foi à Suíça ganhar ao Young Boys 2-1. Neste grupo, o grupo G, tudo por decidir. Rangers comanda com 8 pontos. Segue-se o Porto com 7. Young Boys também tem 7. E Feyenoord tem 5. Todos podem passar. Na última jornada temos Rangers, Young Boys, Porto, Feyenoord. Vai ser fogo. Guimarães empatou em casa com o Standard Liège a um golo. Vai ficar em último lugar do seu grupo, o grupo F. O tal grupo, comandado pelo Arsenal, cujo treinador foi para a rua.
E chegamos ao ponto final desta segunda parte, num dia que o Washington Post destaca que a polícia na Inglaterra matou um homem que agrediu várias pessoas na ponte de Londres. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última página. Continuação de uma ótima noite. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português e no WhatsApp +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas aqui em Washington, ao microfone Emmanuel Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na engenharia de som Cidrac Franklin. Nas notícias, a polícia britânica mata homem que agrediu várias pessoas na ponte de Londres. Noutras notícias, o primeiro-ministro do Iraque, Abdel Abdul Mahid, diz que vai apresentar a sua demissão ao Parlamento. Nesta emissão vespertina da Voz da América, teremos a habitual página reservada à economia e também teremos a página de sexta-feira, que é a página reservada às artes. Iremos conversar com Paula Abreu, diretora adjunta para a programação do Festival Nova-Iorquino Summer Stage. Mas para já, vamos a Moçambique, onde o partido Renamo, que lidera a oposição neste país, pede uma sessão extraordinária da Assembleia da República para analisar o escândalo das dívidas ocultas e também o impacto da insurgência no centro e norte do país. Ivone Soares é chefe da bancada parlamentar do partido.
Exatamente. Nós fizemos uma carta solicitando que a Comissão Permanente convocasse uma sessão extraordinária para podermos aprovar a realização de uma sessão extraordinária do Plenário da Assembleia da República para discutirmos estas questões que têm estado a ser apresentadas em sede do julgamento do caso, que interessa também aos moçambicanos, sobre as dívidas inconstitucionais, as dívidas ocultas, e achamos que também é preciso ver a questão da violência que está a acontecer aqui no nosso país, em Moçambique. Refiro-me à violência em particular que está a acontecer em Cabo Delgado, onde várias famílias encontram-se desalojadas das suas zonas de residenciais por conta dos ataques que têm havido diariamente. E aguardamos naturalmente os bons ofícios da senhora Presidente da Assembleia da República para naturalmente viabilizar a nossa petição.
Ivone Soares é chefe da bancada parlamentar da Renamo. Nós conversamos ainda esta manhã com Ivone Soares, mas na sua vertente de poetisa, uma vez que ela lança próxima semana em Maputo o seu primeiro livro de poemas, Salpicos de Águas e Sóis, Meu Eu Poético.
Os poemas têm um pouco de tudo, desde expressões muito claras do que é o amor, até, pronto, vamos lá, algo que alguém pode achar que é invisível, como, por exemplo, a questão da nudez, em que as pessoas têm muito pudor com relação a estas questões, não têm muita coragem de abordá-las em poesia, mas eu acho que um poema verdadeiro, genuíno, é aquele que se sente. E eu procurei deixar o meu coração falar alto e publicar tal e qual como senti, como pensei, como idealizei. Portanto, evitei fazer censura ao meu pensamento, às minhas necessidades e publiquei exatamente como senti cada poema.
Este é o primeiro de vários outros livros nesta sua outra vida, por assim dizer, profissional, uma vida mais poética, menos política. Vamos ter mais salpicos?
Com certeza teremos mais salpicos a serem publicados, mas também devo dizer que tenho na manga muito outro material por publicar, desde questões políticas, desde questões do dia a dia, desde as várias reflexões que fui lançando nos vários jornais para os quais tenho escrito. Portanto, se for para publicar livros, material temos que dar para publicar muitos mais nos próximos tempos.
Era Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, que publica próxima semana o seu primeiro livro de poemas. Ela também falou aqui sobre um pedido que a Renamo fez à Assembleia da República, à Presidente da Assembleia da República, para a realização de uma sessão extraordinária para discutir a questão das dívidas ocultas em Moçambique e também a insurgência no centro e norte daquele país. 13:05. Em São Tomé e Príncipe, o nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que foi lançada a campanha Alimentação Saudável nas Escolas.
Quem aqui gosta de comer banana? E de fruta?
Escolas básicas dos três maiores distritos do país, em número de habitantes, foram selecionadas como palco de sensibilização no quadro da campanha Alimentação Saudável. Duas organizações não-governamentais, nomeadamente a Lisei e Coatela, estão envolvidas nesta iniciativa, cujo objetivo é incentivar o consumo de produtos locais nas cantinas escolares, como explica Cecília Brandão, coordenadora da campanha.
Tem um ditado que diz que do pequeno é que se torce o pepino. Então, nós queremos incentivar nas crianças o gosto pelo comer local, pelos produtos locais.
O projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar PRIASA também decidiu abraçar a iniciativa. Durante a sensibilização, os alunos vão provar alimentos confeccionados à base de produtos locais, como avançou a coordenadora do PRIASA, a Yara Trigueiros.
Nós vamos confeccionar alguns pratos à base de farinha, de produtos locais, como a banana, fruta-pão, batata doce, de forma a tentar começar a incutir nas crianças o hábito e o gosto pelo consumo daquilo que é produzido localmente, e de forma que elas possam também transmitir, né, aos seus educadores como é saudável consumir esses mesmos produtos.
Esta iniciativa deverá contribuir também para a redução da taxa de abandono escolar, um dos objetivos do PNASV, Programa Nacional para Alimentação e Saúde Escolar, que acaba de receber apoio do PAM em equipamentos informáticos para a gestão e controlo de alimentos destinados a cerca de 40 mil alunos do ensino básico.
É um sistema que nos permite controlar o produto desde que chega ao armazém até a panela nas escolas. Porque, como o PNASO tem polos em todos os distritos, incluindo o Príncipe, já estão munidos de materiais suficientes para entrar sempre em contato com, estamos sempre em contato com tanto polos, escola e por aí fora.
Arlindo Capela, coordenador do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E agora falemos da economia no mundo. A Companhia de Bioenergia de Angola, Biocom, de maio a novembro, produziu 110 mil toneladas de açúcar, um aumento percentual de 50,6%, ou em termos financeiros, ou melhor, em termos de números, 37 mil toneladas, comparativamente à campanha anterior, disse o diretor adjunto da empresa. Citado pelo Macau Hub, Luiz Balgor Jr., disse terem sido produzidos igualmente 14 mil metros cúbicos de etanol e 60 mil megawatts hora de energia renovável. Júnior realçou que a quantidade de açúcar produzida permitiu reduzir as importações em cerca de 35% das necessidades do mercado, que compra no exterior 80% do açúcar que consome. A retomada de deslocações das linhas aéreas de Moçambique a Lisboa aguarda pela aprovação dos horários dos voos por parte das autoridades portuguesas, disse hoje Carlos Mesquita, ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações. Foi estabelecido que 31 de março de 2020 é o prazo para o regresso das operações da Companhia Moçambicana ao espaço aéreo europeu, após sair da lista negra da aviação internacional em 2017. Porém, o país de Maputo escreve que o congestionamento que se registra no aeroporto de Lisboa, que será a porta de entrada das linhas aéreas de Moçambique ao espaço europeu, tem sido o principal entrave em tal processo. Abordado sobre o assunto, o ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Carlos Mesquita, garantiu que está tudo sob controle, embora haja alguns detalhes por fechar. Este espaço reservado às artes aqui na Voz da América, e hoje vou conversar com a Paula Abreu, a brasileira que trabalha para a promoção da música do mundo. Ela está ligada ao Summer Stage, que é simplesmente um dos maiores eventos de música ao ar livre, e podemos dizer que também é do mundo. É um evento que acontece nos últimos 34 anos e por esse palco do Summer Stage, que é basicamente em Nova York, já passaram nomes de todos os cantos do mundo, incluindo dos países africanos que falam a língua portuguesa. Paula, olá, bem-vinda ao show.
Olá, Márcio, obrigada, é um prazer.
Paula, se calhar mesmo para começar, Summer Stage, 34 anos de existência, um pouco mais novo que o Woodstock, mas com o mesmo vibe em termos de música do parque, em termos de dar espaço às músicas do mundo.
Sim, sim, talvez próximo. Eu não estive no Woodstock, mas eu acho que é uma vibe parecida, sim. É um festival que existe há 34 anos, ano que vem é o nosso, a gente faz 35, e desde o começo a ideia é trazer músicas do mundo para o parque, que é o parque mais visitado da cidade de Nova York. Talvez há 20 anos atrás o Central Park era outra realidade, era até meio perigoso e não era arriscado ficar lá tarde à noite, e a ideia de trazer arte, música e a comunidade para celebrar também era com essa intenção de justificar, eu acho, o perigo do parque e celebrar culturas diferentes que fazem parte de Nova York.
Preguntaron soneros y tumbadores, era para bailadores. Meia ndungu, meia kalunga, meia janda, meia tijela, meia água, o fio da meia da.
Eu estou lá há 8 anos, então eu não estou desde o comecinho, mas eu sei que na década de 90, por exemplo, passaram por lá a Bonga, passou também a Marisa, enfim, vários artistas brasileiros. E aí, mais recentemente, desde que eu comecei lá, eu tive a honra de conseguir trazer Paulo Flores, Mayra Andrade, a Selma Amusi de Moçambique e de vários países do mundo também. A gente traz gente de Zimbábue, África do Sul, a Coreia, Taiwan, leste europeu, enfim, a gente traz de várias regiões diferentes. E Brasil, claro, né? Eu sou brasileira, então também não podia deixar de
trazer a veia.
Trazer, sim, claro.
Manga rosa, quero gosto.
dia, mais carne de caju.
Como é que um festival desta dimensão, que traz nomes de variados cantos do mundo, mas também nomes americanos, sobrevive?
É uma excelente pergunta. Na verdade, o Summer Stage, poucas pessoas, talvez não todos saibam, mas é no Central Park, que é o parque principal desde o princípio, mas a gente também está em outros 17 parques na cidade. A nossa missão é ativar parques da cidade e celebrar as comunidades que vivem perto dos parques também. É, então, a filosofia de curadoria para o Central Park, ela segue uma linha que é refletir as diversas culturas da cidade. Então, isso vem desde ritmos e gêneros muito fortes na cidade, como jazz, hip-hop, soul, R&B, e também a gente passa por ritmos que a gente sabe que precisam de um espaço para ter uma voz na cidade, que não passam, por exemplo, pelo circuito comercial, mas tem uma comunidade e pessoas que querem ouvir, por exemplo, o público da África Lusófona, ou até brasileiro, passando por salsa ou cúmbia, ou o que for. A gente tenta refletir bem toda a diversidade da cidade. É um festival que ele tem vários públicos diferentes. Eu acho que tem um público que gosta de tudo e tem um público sim, que vai só em alguns shows. Mas para a gente a ideia da confraternização e celebrar tudo no mesmo espaço é o que torna o festival mágico. E nesses parques que estão fora do Central Park, Nova York é uma cidade gigante. E cada região tem o seu próprio sabor, ou valor, ou cultura. Então, por exemplo, quando a gente está no South Bronx, lá é muito forte a cultura de Porto Rico, a cultura da salsa. Então, a gente faz programação bem em volta disso. Quando a gente vai, por exemplo, Brooklyn, que já é uma cena mais old school hip-hop, ou R&B, ou soul, a gente também tenta representar melhor esse gênero. Então, a gente tem o cuidado da localização que a gente está, mas também a gente, no Central Park, é onde a gente tenta colocar de tudo para servir a todo mundo.
Este é o trabalho da moçambicana Selma Wamuzi, que participou este ano no Summer Stage em Nova York, um festival que, tal como diz a nossa convidada Paula Abreu, é bastante competitivo.
É um festival muito competitivo. Muita gente quer ir para Nova York, muita gente quer ir para o Central Park, né? É um foco assim, de atenção, que é muito bom, mas ao mesmo tempo são muitos artistas que poderiam tocar lá. Então, a cada ano, também tem esse cuidado da curadoria como um todo, a série dos artistas, fazer sentido, ser coerente. Uma coisa que eu, por exemplo, acho muita atenção é, eu quero dar espaço também para, por exemplo, teve o Batida lá, eu acho que tem uns 3 ou 4 anos, que é um angolano. Quando a Angola estava passando por momentos difíceis, eu falei, não, eu quero trazer alguém que tenha uma voz, que está passando mensagens importantes, nesse momento é um momento bom, é importante dar essa plataforma. Então tem um cuidado também do ano certo, o momento certo de dar essa proporção, dar essa oportunidade.
A mim tem fé, é caminho que
Quais são as dicas que daria aos artistas, por exemplo, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique, esses que falam português, para se posicionarem neste mercado global da música e terem oportunidades para escalarem o Summer Stage e outros palcos similares?
É, o mercado global da música, acho que você colocou muito bem, é um mercado que, eu acho que muitas vezes os artistas começam pela Europa e depois vêm aos Estados Unidos. Acaba sendo um caminho meio que natural, sabe? A Europa é um mercado que compra mais, que tem mais palco, tem mais interesse, é um público mais envolvido. Então, eu acho que a dica que eu dou é, se você tem planos para vir aos Estados Unidos, faça um estudo profundo de onde está o seu público, quais são os, qual palco que faz sentido, que faz a comparação, que tipo de artista já passaram pelo palco onde você está. E é, porque é, de fato, para quem está acostumado ao mercado europeu, é um mercado diferente. E Canadá também é um pouco diferente. Então, é muito importante ter uma estratégia e um planejamento muito bem feitos, porque, por vezes, acaba sendo um investimento alto. Então, você tem que planejar bem para colher bons frutos. E também tem a questão legal de visto, de imposto. Também é bom planejar isso com antecedência, porque o visto de trabalho é um visto que demora tempo para tirar. E se você faz com tempo, você pode fazer ele valer por 3 anos. Se faz em cima da hora, acaba sendo uma coisa que vale só por uma semana. Então, é tudo assim, tudo é de fato planejamento e leva tempo. Eu geralmente recomendo, pelo menos 6 meses de antecedência, começar a planejar. É complicado planejar um show assim para mês que vem, quando vem para o mercado americano. Então, enfim, tem essa noção, é importante.
Conversa com Paulo Abreu, diretor adjunto do Summer Stage, um festival que acontece em Nova York. Se é músico e está a seguir o programa, pode procurar na internet este Summer Stage, que é uma oportunidade para apresentar a sua música para audiências mais globais. Uma questão, Paula, ter uma veia brasileira, uma veia que fala o português no Summer Stage, se calhar seja uma vantagem para aqueles também da lusofonia no continente africano e não só. Será?
Sim, com certeza. Eu ainda tenho, acho que a sorte, eu morei em Angola, por coincidência, quando eu tinha 23 anos, por 6 meses. Então, eu carrego na minha veia, eu amei. Assim, eu carrego na minha veia um amor pela África lusófona, com certeza. E então, assim, o fato de ser brasileira, que fala português, mas também o fato, a conexão que eu criei e tenho muita gratidão por tudo que eu passei por lá, é uma coisa que eu sinto que eu, sabe, I wanna give it back, you know? eu quero retornar tudo que eu aprendi, toda, enfim, anos e anos de música e cultura que eu acho que ainda tem muito a ser explorado pelo mundo, não só também pelo Brasil, mas aqui em Nova York, o mundo inteiro ainda precisa ouvir mais da música da África lusófona. Então, enquanto eu estiver lá, eu vou fazer tudo o que eu puder, com certeza.
Paula, para terminar, uma questão que tem mesmo a ver consigo. Participar desta programação do Summer Stage, trabalhar com as músicas do mundo, não com a música do mundo, que é uma classificação com a qual não concordo, porque há as músicas do mundo, mas não há a música do mundo, que é a chamada World Music. A nível pessoal, o que é que isto representa?
Concordo com você, eu não gosto do nome World Music. A nível pessoal, eu me sinto privilegiada e o conhecimento. Eu acho que tem um tema chamado Shared Humanity, ou como é que a gente traduz isso?
Humanidade partilhada.
Humanidade partilhada. Que eu acho que no fundo é isso. Toda música é música, e acho que estão todos. cantando sobre a mesma coisa ou mesmos valores de ser humano. E quando a gente presta atenção nisso, faz todo sentido. E eu acho que você se reencontra a sua identidade através de outras músicas do mundo. Eu acho isso um privilégio e eu poder trabalhar com isso é maravilhoso. Eu poder trazer isso para as pessoas também é muito enriquecedor.
Uma música para fechar.
Eu peço a música e você toca, isso?
É verdade.
Ah, posso ir bem old school? Posso ir bem assim, qualquer...
À vontade.
A música Angola, que é cantada pela Cesária Évora.
E assim foi a página reservada às artes com o clássico, digamos assim, Angola, cantado por Cesária Évora. Estive em conversa com a Paula Abreu, do Festival Summer Stage, que acontece anualmente em Nova York e no próximo ano completa simplesmente 35 anos. Nós estamos atentos já à programação. Ficamos com a música da Cesária para a Paula. Boa sorte.
Obrigada, Márcio. Obrigada.
Minhas vidas sabiam se viver, paródia de noite machei, sem macama com sabura. Minhas vidas sabiam se viver, paródia de noite machei, sem macama com sabura. Angola, Angola, e força, a minha osca está matando, o meu coro para amanhã caminho. Angola, Angola, e força, a minha osca está matando, o meu coro para amanhã caminho. Eis convivência, desminhas vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Desconvivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, e força, a minha osca está matando, vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, e força, a minha osca está matando, vem com hora para banhar caminho.
A música Angola de Cesária Évora no final da rubrica Artes. Notícias a esta hora. A polícia britânica diz que os seus agentes atingiram mortalmente um homem que na ponte de Londres atingiu outras pessoas a faca e que está a ser abordado por precaução como um ato de terrorismo. A polícia diz que as circunstâncias do incidente permanecem por esclarecer, mas também adianta que mais tarde várias pessoas tinham sido esfaqueadas na ponte de Londres. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma visita surpresa em celebração ao feriado de ação de graças às tropas norte-americanas no Afeganistão, na quinta-feira, e disse acreditar que os insurgentes do Talibã aceitariam um acordo de cessar-fogo na guerra mais longa protagonizada pelo país. A visita de Trump foi a sua primeira ao Afeganistão desde que chegou à presidência e acontece uma semana após uma troca de prisioneiros entre Washington e Cabul, que alimentou a esperança para a retomada de negociações de paz. E, por último, o primeiro-ministro do Iraque, Abdul Mahdi, disse que vai apresentar a sua demissão ao Parlamento. O anúncio segue-se a várias semanas de manifestações violentas, nas quais 400 pessoas já foram mortas desde 1 de outubro. E assim chegamos ao ponto final desta emissão vespertina de 29 de novembro da Voz da América em português. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedem-se na Engenharia do Som o Cidraco Franklin, na produção Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amanhã estaremos aqui para a emissão do final de semana. Boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.